intestino do bebê é a mãe. Oi, pessoal, tudo bem? Essa semana nós escolhemos um tema mamilos para vocês. E é um tema que todo adulto tem uma certa resistência em falar até virar mãe. A partir do momento que você se transformou em mãe, você fala muito, você até divide foto, por incrível que pareça, com as suas amigas. E o tema de hoje é o cocô do bebê. É o intestino do bebê, é como ele funciona, desde quando o bebê nasce até a introdução alimentar. Nós estamos aqui em casa num momento bem complicado, que é a introdução alimentar, e o intestino dele deu uma mudada muito grande, o intestino do nosso bebê drama. E aí, conversando com a Vanessa, ela deu uma super ideia. A gente achou esse tema muito interessante para tratar com vocês e ela passou algumas informações bem bacanas. A gente vai fazer um bate-papo hoje para vocês, então, sobre o intestino do bebê. Oi, Vanessa, tudo bem com você?
Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma semana com um podcast exclusivo para vocês. Eu sou Vanessa Polini, sou nutricionista materno infantil e essa semana a gente vai falar sobre o cocô do bebê. E aí, você tem alguma dúvida sobre o comportamento do intestino do seu bebê? Né? Você sabe quais são as evacuações, né? A regularidade dessas evacuações? Como é que é o formato desse cocô, a cor desse cocô? A gente vai falar sobre cocô essa semana. Vamos lá!
A gente percebe que existe essa mudança no intestino da criança. A gente entende que é uma coisa muito difícil no começo, porque você tem um primeiro momento um contato com o mecônio, que ele é mais preto, é uma cor mais petróleo. Depois esse cocô vai ficando amarelo, conforme a criança vai sendo amamentada no peito, tem gruminho, ou se ela toma fórmula, ela tem também, ele é um cocô mais pastoso, mais amarelado. É, às vezes tem criança que fica sem fazer cocô, e isso, pelo menos pra mim, gerou um susto muito grande, porque tinha dia que ele fazia cocô 4 vezes ao dia, e tinha dia que ele ficava um dia inteiro sem fazer cocô, fazia no fim da noite um. Então a gente fica sempre pensando, ai meu Deus, será que tá certo? Porque a gente imagina que a criança seja um robozinho. Como mãe de primeira viagem já tem essa ideia de que a criança vai comer e fazer cocô. E muitas vezes não acontece dessa forma e a gente fica muito assustado. Eu como mãe mesmo, eu ficava olhando tudo. E pra mim foi uma coisa muito pior essa situação, porque, né, até brinquei falando que a gente mandava foto de uma amiga pra outra, né, de uma mãe pra outra, porque eu precisei fazer isso várias vezes com uma amiga, com a outra Vanessa, uma amiga minha, exatamente porque meu filho tem, o bebê drama tem alergia alimentar, né, então ele tem alergia alimentar a ovo e a leite, e a gente percebeu uma das primeiras características dessa alergia alimentar dele foi a parte intestinal, que começou a sair sangue nas fezes. Me gerou um susto muito grande, foi daí que a gente correu, ele tinha quase 1 mês de vida e ele sempre mamou exclusivamente no peito, que no caso eu comia derivados de leite. Eu sempre gostei muito de comer crepioca, né, que é a tapioca com ovo, sempre gostei muito, e isso estava causando alergia. Conforme eu ia amamentando ele, eu percebi que os derivados que eu comia fazia mal para ele, então isso saía nas fezes, né, e a resposta alérgica dele era em forma de sangue no cocô, uma das, né? Depois ele também teve umas manchinhas na pele, enfim. Nós conseguimos resolver, porque a gente levou ele numa alergopediatra, junto com a pediatra dele, e aí a gente cortou toda a alimentação, porque foi uma escolha que eu fiz porque eu não queria parar de amamentar. Mas o cocô foi fundamental. Uma dica que eu falo para as mães: por mais difícil que seja para o adulto lidar com a questão cocô, com a questão fezes, com a questão tudo, você tem que ser tranquila na hora de lidar com esse assunto com o filho e não mostrar que você está tendo nojo daquilo, porque é extremamente importante, inclusive olhar as fezes do seu filho. O filho não, a criança ela não consegue falar, ela, a única coisa que ela consegue se comunicar é a partir de choro. Então, se a gente tem algum problema fisiológico, a gente vai ver a partir do quê? Se a criança tá fazendo xixi, que se a fralda da criança nunca tá cheia, se a criança não faz muito xixi, significa que a criança tá desidratada, significa que a criança não tá mamando adequadamente ou tomando fórmula adequadamente. Isso é muito importante, ver quantas vezes o dia a fralda fica inchadinha, fica bem cheia, né? Acompanhar a fralda dessa criança. E a outra coisa é com relação às fezes. Você tá vendo ali que tem um muco nas fezes. Isso aí não é legal. Você tá vendo que as fezes da criança estão brancas. Não é legal. Você tá vendo que as fezes da criança, ela muda de cor, né? Então, no nosso caso, a gente viu fezes laranja, da cor laranja e com sangue. Pintinhas de sangue. No primeiro momento, a gente teve muito sangue nas fezes. Foi, assim, assustador. Tanto que a gente fez um ultrassom no bebê drama. E ele tava com uma colite, já tava com uma colite séria relacionada então com alergia alimentar, né? E isso chamou muito a nossa atenção. Nós partimos para a mudança de hábitos alimentares, que funcionou muito. Inclusive, ontem nós fomos na pediatra dele, na Alergo, e ela ficou super satisfeita, falou que tá dando muito certo. E ainda assim, gente, a gente continua acompanhando o cocô dele. É muito importante. E, por exemplo, Vanessa, a gente como adulto, né, a gente tem um pouco dessa dificuldade de lidar. O que você sugere, por exemplo, com o tratamento que o adulto dá com essa questão do cocô? Porque isso transfere muito essa ação que a gente tem, né, de ter essa resistência em falar de cocô ou de lidar com isso. Isso transfere para a criança de alguma forma?
Primeiro, é super importante a gente ressaltar de como é legal e como faz diferença na aceitação do bebê sobre sentar ao vaso, né, sobre fazer cocô, a questão da gente normalizar isso, né? Então, a gente tem que sim tratar como algo normal. Todo mundo faz cocô, a evacuação é algo fisiológico, então a gente incentivar com palavras positivas, mostrar que aquilo não é tão assustador, né? Geralmente, crianças pequenas têm muito medo, muito receio de sentarem ao vaso, veem o cocô como algo ameaçador, então é super importante que a gente trate isso como algo normal, né? E aí tem várias linhas, várias filosofias que vão dar uma melhor abordagem para nós. Tem as famílias que vão dar tchau pro cocô, tem as famílias que vão incentivar com que esse bebê desde cedo mostre que ele tá com vontade de fazer cocô, que ele veja o esforço como algo normal para fazer cocô, né? Naquela transição do desfralde, a gente tem que tomar muito cuidado também e reforçar isso, né? Às vezes o bebê fica meio receoso ou meio desconfortável em fazer cocô na fralda, né? Aquilo incomoda um pouco. Então, no momento do desfralde, também esse processo de normalizar o cocô também é muito importante.
Vanessa, eu certamente vou ser a mãe que dou tchau pro cocô. Chegou um ponto na nossa vida que tanto eu quanto o meu marido, a gente lida muito bem com isso, porque a gente ficou muito assustado e a gente precisa verificar até por ele não falar, né? Quando ele tá muito irritado, a gente já acha que a gente pode ter comido, que eu posso ter comido alguma coisa que causou alguma alergia, e na verdade não. Ele tá passando por várias fases agora. Inclusive, ele tá com uma fase de angústia da separação. Então, ele quer ficar o tempo inteiro junto, ele chora, ele... E a gente não pode confundir, a gente tem que saber separar esses momentos. E como são muitas fases de crescimento, muitas fases de desenvolvimento, muitos medos, a criança com 7 meses ela começa a ter um pouco mais de medo, de muitas coisas, a gente tem que saber separar. E olhando o cocô é uma delas, porque daí a gente sabe se, ah, tem sangue, tá beleza. Não, não tem sangue, tá maravilhoso. Ah, tem sangue, então ele tá irritado porque o intestino tá irritado e uma das características de alergia alimentar é que a criança fica extremamente irritada. Nossa, ele ficava muito até a gente resolver e eu mudar minha alimentação. Ele era uma criança muito irritada, ele chorava muito. A gente conseguiu resolver essa parte. E eu acho que lidar com essa questão fisiológica do cocô é muito importante. Você passa essa tranquilidade para a criança, você mostra para ela que, filho, tá tudo bem, isso aqui que você fez é super normal. Fique tranquilo, vamos limpar. Eu brinco muito com ele, falo, vamos limpar essa fralda? Vamos limpar a fralda? E eu tiro a fralda dele, limpo, faço brincadeira, canto música pra ele. para transformar esse momento em algo que, olha, minha mãe não tá com nojo. Olha, minha mãe entendeu que o que eu fiz aqui que eu acho estranho, minha mãe não tá brava, minha mãe tá entendendo como uma coisa normal. Então, vou dar uma relaxada. Eu imagino que seja algo assim, tá, gente? A minha cabeça é muito louca, eu penso um milhão de coisas ao mesmo tempo e eu fico tentando achar solução para lidar com ele, porque tudo tem que ser visto como algo fisiológico mesmo, como normal, né? Ninguém aqui é um ser perfeito que não faz cocô, se faz cocô faz uma coisa cheirosa, cheia de flores, maravilhosa. Ninguém faz isso. Mas eu acho que para criança a gente tem que tentar diminuir os traumas. E aqui em casa a gente faz isso. Então eu me vejo sendo a mãe que dá tchau pro cocô. Inclusive, né, hoje eu moro em outro lugar, mas a gente morava numa casa que eu tinha uma vizinha que era muito engraçada, que ela tava com um filho, o filho dela tinha 2 anos, e ela tava começando o desfralde dele. E eu ouvia direto ela falar, tchau, cocô! Ela dava altos gritos, assim, e a criança dava junto, e eu dava muita risada daquilo, eu achava fantástico. Então, por isso que eu falo que eu me vejo, porque até pra gente que tá em volta, é engraçadinho, é uma coisa tranquila. E ver a alegria do filho dela, dando tchau pro cocô, é uma coisa que me trouxe bastante referência, assim, e um exemplo muito positivo. Então, eu acho que vai funcionar aqui pra gente. Agora, Vanessa, vamos falar no geral, né? Por exemplo, nós estamos aqui no momento de introdução alimentar e a gente sentiu muita diferença no funcionamento intestinal do nenê. Como são essas fases do desenvolvimento intestinal? Como que a criança, desde que nasce até depois da introdução, até mais velha, como que funciona isso? Porque tem criança que fica muito tempo sem fazer cocô, tem criança que faz 4, 5, 7 vezes ao dia. Como que funciona?
Nos primeiros 14 dias de vida, é normal que a gente tenha aí entre 2 a 7 evacuações por dia, tá? Então, é super normal também a gente... Eu recebo muito essa dúvida, né? Bebês que ficam muitos dias sem evacuação. Se é um bebê que tá em aleitamento materno exclusivo, né? Vamos pensar aí, um bebê até 6 meses, menor de 6 meses, eu já tive casos de pacientes que ficaram 8, 9 dias sem evacuação. Então, se estão há 8, 9 dias sem evacuação e tá tudo bem, esse bebê não tá desconfortável, ele não tem desconforto abdominal, ele não tem inchaço, ele tá bem, né? Tá há 8 dias sem cocô, mas tá bem. Se ele está em aleitamento materno, a gente fica super tranquilo com relação a isso, tá? Se é um bebê que tá em fórmula infantil, a gente vai averiguar o que tá acontecendo, que daí já não é tão normal como um bebê que tá em aleitamento materno exclusivo.
A ingestão de água aqui em casa tá sendo uma coisa bem complicada. Eu até li um artigo que eu fiquei assim zoadaça, que a criança ela tem que ingerir em torno de 800 ml de água na fase que o bebê drama está, né, que são 7 meses. Tem que ingerir em torno de 800 ml de água. E eu fiquei, nossa, desesperada. Eu falei, meu Deus, ele não ingere isso. Mas eu não tô levando em consideração que eu amamento ele, então ele tem uma ingestão de água ali durante a amamentação. Na papinha dele eu coloco pelo menos 200 ml de água, então isso é fracionado durante o dia, ele bebe, mais a aguinha dele que ele toma normalmente, né? E que eu dou, mas ele bebe muito pouco. Inclusive a gente até teve que... Foi muito engraçado, porque uma amiga minha, ela tem filtro na casa, e ela comentou que toda vez que ela pegava água pra ela, a filha dela achava aquilo fantástico e ela dava risadinha, ela acabava querendo beber água do copo dela. E eu achei muito engraçado, porque até então eu tava tentando dar água pro bebê drama na chuquinha, só que nos copinhos, né, hoje esses copos 360, tudo, e eu peguei e fiquei com muito medo, eu tenho muito medo, inclusive, até hoje, dele fazer alguma confusão de bico, parar de amamentar, né, até por causa da alergia. Então eu morro de medo disso, os medos de toda mãe, né. Eu acabei um dia, eu bebo muita água, né, por causa da amamentação, e eu fui pegar água no filtro, e ele fez a mesma coisa, e eu lembrei do que ela me falou. Falei, ai, que safadinho. E eu peguei e dei água pra ele, dali, e ele tomou muito bem, no copo. Então eu tenho um copo dele separado, porque eu não acho que nesse momento seja legal ficar dividindo o copo com a criança, até porque a gente tem uma imunidade que a criança não tem. Às vezes você tá com uma gripinha, alguma coisa, você fica trocando saliva, essas coisas, é uma coisa minha, tá, gente? Eu não acho legal, então eu não faço. Mas, enfim, então eu tenho um copinho dele ali, Eu coloco no filtro, ele já começa a gritar, louco, feliz da vida, porque ele quer beber a aguinha dali. E aí eu dou no copo com muita calma, muita tranquilidade, e ele bebe super bem. E foi uma saída que nós encontramos para ele ingerir mais água. É muito difícil, eu percebo que ele não gosta. A pediatra até deu uma sugestão da gente fazer uma aguinha com sabor, né? Que no caso seria como se fosse um chazinho de hortelã, por exemplo. Ele não gostou. Eu tentei algumas vezes, ele não gostou. Eu dei água de ameixa para ele, então você pega duas ameixas secas sem caroço, coloca em 100 ml de água, deixa de um dia para o outro na geladeira. E aí essa água você dá para criança porque é como se fosse um laxante, ela vai auxiliar para amolecer as fezes, né? Também você vai ajudar a criança a evacuar quando a criança tem o intestino preso. É, a gente tentou fazer isso, ele não gostou da água. Mas aí eu peguei a ameixa que ficou, eu fiz um purezinho, ele comeu, deu uma ajudadinha assim, misturei com uma perinha, né? Funcionou um pouco, mas nem tanto, porque ele também não gostou muito de comer a ameixa, porque é muito ácida, né? Ele ainda tem um pouco de dificuldade com alimentação ácida. Mas a gente aos poucos tá conseguindo inserir essa água, essa água, né, no dia a dia dele. Uma coisa que eu percebo. É, eu sempre li sobre isso, é que quando quem faz a amamentação exclusiva, como você falou, realmente não precisa da água. Eu nunca dei água para ele enquanto amamentava, até os 6 meses. Quando ele fez 6 meses, eu comecei a introdução da água. E eu não sabia a importância que era a introdução da água nesse período. Eu achava que o leite já era o suficiente. Mas não é, gente do céu, que essa criança fica com o intestino preso, fica vários dias sem evacuar, e isso me dá um desespero. E eu sempre li que quem dava fórmula muitas vezes precisaria completar com água, porque a fórmula ela é um pouco mais. Ela tem um leite mais gordo ali, né? Que é o leite de vaca, ela é um líquido mais gorduroso. Tanto que você vê que ele é bem mais espesso que o leite materno. Mas não que ele seja pior ou melhor, tá? Nós não estamos discutindo isso, a gente tá falando só questão de água. E aí muitas vezes algumas mães completam com mais água, né? Passa da água pro bebê. E existe toda essa história com relação à fórmula, né, Vanessa?
Nesses casos de fórmula infantil, a gente vai avaliar como é que está sendo esse preparo, se está adicionando água corretamente, né? Em alguns casos, talvez a gente precise entrar com água, a gente precisa entender se tem alguma outra questão relacionada, talvez, à incompatibilidade da fórmula com essa criança, se às vezes existe uma alergia, algum outro fator associado. Então, é super importante que o profissional que te acompanhe faça, tenha esse olhar, né? Esse olhar crítico para um bebê que está em fórmula infantil e tá constipado. Aí a gente tem que olhar com muito carinho porque já não é normal.
Quando o bebê Drama fez aproximadamente uns 4, 5 meses, ele ainda fazia cocô bem amarelinho, cheio de gruminho, mas quando ele chegou no quinto mês, a gente percebeu que ele fazia, por exemplo, uma vez no dia. Então ele só evacuava uma vez por dia, sendo que ele tinha uma consistência em 3, 4 vezes ao dia, né? Inclusive eram fezes bem líquidas, assim, não líquidas, né? Era pastoso, mas às vezes chegava até a sair da fralda, a vazar. E a gente percebe que no quinto mês ele já começou a ter essa modificação, né? E aí chegamos no sexto mês, ele começou a introdução alimentar. E aí foi o caos, porque ele simplesmente ficou super constipado. Essa daí entra a questão da importância da hidratação da criança, né, junto com a alimentação, que é a introdução alimentar.
No quinto mês de vida, esse bebê vai evacuar entre 1 e 3 vezes. De 1 a 3 vezes ao dia é o padrão para uma criança de aproximadamente 5 meses. Quando o bebê faz 6 meses, que a gente vai começar a introdução alimentar, né? Então, 6 meses mais sinais de prontidão é um indicativo para a gente começar assim a introdução alimentar. A introdução alimentar vai mudar, né? Eu tô fazendo a apresentação das coisas que esse bebê vai comer. Então eu começo a agregar ali a vida alimentar dele, né? A vida que ele vai levar ao longo de todo existir desse ser, né? Tudo que ele vai comer. Então ele passa a se alimentar de alimentos mais sólidos. Então, eu tenho toda uma mudança nessa microbiota intestinal. Então, geralmente, eu tenho aí bebês um pouquinho mais constipados, que fogem um pouquinho daquela rotina, de um histórico que vinha, às vezes bebês que faziam cocô mais de uma vez ao dia. Entrou 6 meses, entrou a introdução alimentar, eu tenho uma mudança nesse comportamento. Tá bom? Então, novamente, é muito importante você relatar isso para o profissional que te acompanha, para ele fazer uma avaliação, como é que tá a alimentação, se às vezes precisa entrar com mais água, enfim, vai fazer o cálculo de água certinha para o seu bebê também. E lá, perto dos 2 anos, por volta de 2 anos, eu passo a ter meio que uma estabilizando esse processo de evacuação, né? Então, geralmente vai ser uma vez ao dia e esse processo tende a se estabilizar. É importante que você avalie que a evacuação seja completa. Então, observar se esse bebê, se essa criança um pouquinho maior, verbalizar com ela para entender se realmente ela está fazendo todo o cocô, né? Se a evacuação foi completa. Às vezes a criança senta, faz só um pouquinho e ainda tem um fezes presa ali no reto, que vai ficar desconfortável, vai ficar estimulando, dando aquela sensação de vontade de fazer cocô. Então, é importante que a gente observe isso na criança, né? Então, que consistência que tá isso, né? Tem consistência de massinha de modelar, tem uma consistência pastosa, que é o normal, né? Um pastoso perto de uma massa de modelar. Geralmente, a gente fala, de acordo com a escala Bristol, entre 3, 4 e 5 são os padrões normais de cocô. Então, esse bebê tá fazendo uma evacuação completa? Tá sendo sem esforço? Não tá machucando? Não é um bebê que tá chorando? Tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Esses são os padrões normais. Então, tem que ser sem esforço, uma consistência ali por volta do pastoso, que lembra uma massa de modelar. E esse bebê tem que estar tranquilo. Indicativos de fezes em bolinha, daquela consistência, aquele formato que a gente lembra uma trança embutida, ali eu tenho indicativos de constipação. Então a gente precisa avaliar o histórico dessa criança, avaliar o plano alimentar, anamnese, o recordatório, ver que alimento essa criança está comendo, né? É uma criança constipada de fato. Vamos observar se a maioria dos alimentos sendo oferecido para ela são alimentos constipantes, às vezes esse é um dos motivos. Outro motivo também pode ser a baixa na ingesta de água, né? O profissional geralmente vai fazer um cálculo baseado no peso, então geralmente 40 ml por quilo de peso é o ideal para bebês, adultos e todo mundo tomar de água, então cada um de nós tem um valor ideal de água. Tá? Então é importante também, além da gente avaliar a água e os alimentos que estão sendo consumidos ao longo do dia, é avaliar os lanches. Será como é que estão esses lanches? Lanches muito secos? Que alimentos essa criança está consumindo ao longo do dia?
Isso pensando numa alimentação normal, numa criança que está com a fisiologia normal, né? De uma criança que começou a introdução alimentar e que não está fazendo cocô, está constipado. E foi o nosso caso. Porque ele tá com 7 meses, quando ele começou a introdução alimentar com 6, ele ficou o primeiro dia 4 dias sem evacuar, eu fiquei de cabelo em pé, ele evacuou, porque a médica me ensinou a fazer algumas técnicas, inclusive a gente tá dando, não é bem um laxante, mas é uma medicação para que amoleça as fezes dele, né? Então a gente tá usando em alguns momentos aqui, não é todo dia que a gente consegue, porque são 10 ml que ele tem que ingerir, às vezes ele dá um baile na gente. Depois que ele ficou esses 5 dias sem evacuar, a gente continuou a introdução alimentar, né? Novos alimentos e tudo mais, sempre vegetais que eu entendo que são bons vegetais para eles, com bastante fibra. Só que alguns alimentos, e foi o que eu errei na escolha desses alimentos, são alimentos constipantes. Então, eles prendem o intestino da criança. E você não usa só, vou dar só batata, ou vou dar só brócolis, não. Você vai escolher alimentos que você consiga fazer uma misturinha, fazer uma sopinha ali, né? E aí, a gente fez as papinhas, e aí quando deu uma marca histórica de 8 dias sem fazer cocô, daí eu estava surtando, gente. Aí eu comecei a fazer, eu já fazia chantala nele antes, mas ele não, teve uma época que ele estava tudo tão bem, sabe? Eu dei uma parada de fazer chantala, daí eu voltei a fazer chantala nele. Essa ginastiquinha que a gente faz com a perninha deles, que sobe a perninha, desce a perninha na barriga, sobe a perninha, desce a barriga, a perninha na barriga, isso funciona super bem. quando seu filho é muito tranquilo, muito de boa. E não, o bebê drama ele trava a perna, que não tem quem faça ele dobrar a perna para fazer a ginastiquinha. Então o que que eu consigo fazer às vezes? Eu consigo fazer ele ficar como se ele tivesse sentadinho igual índio, só que deitado, né? Então eu dobro toda a perninha dele como se ele fosse um indiozinho e fico fazendo massaginha por cima. E aí é o único jeito que eu consigo, porque esse negócio de vai e volta, igual uma sanfoninha na perninha, não rola com o bebê drama, não funcionou. Mas então, o que eu fiz? Como ele já estava 8 dias sem fazer cocô e eu fiquei desesperada, eu fui procurar artigo, né? Então fui procurar artigo, conversei com a Vanessa também. Peguei e mudei a alimentação dele. Então, no começo eu dava cenoura, batata, abobrinha. E, por exemplo, couve, né? Às vezes colocava no meio. Depois eu vi que esses alimentos são alimentos que prendem o intestino da criança. Então eu substituí. Daí eu coloquei o santo inhame. Por favor, gente, usa inhame na alimentação do filho de vocês. Ela é extremamente laxante. Inhame, abóbora, abobrinha, couve, espinafre, esse tipo de alimentação. Então eu sempre coloco uma folha. Coloco bastante brócolis também, ele gosta bastante. E uma coisa que eu falo para vocês, nós tentamos fazer o BLW aqui em casa, não funcionou, não deu certo. Então a gente faz um rolê coparticipativo. Eu faço a papinha dele, eu deixo ele pegar a colher quando ele quer, eu deixo ele pegar a comida. Esses dias ele pegou e ficou mexendo e olhando na mãozinha dele porque ele tinha muito nojo. Ele não gostava de tocar na comida. Eu respeitei. E aí então eu dou a papinha para ele dessa forma, coloco bastante água. Então fica uma papinha não muito líquida, né? Amasso tudo no garfo. A gente não faz nada em processador aqui em casa. Então eu dou uma amassadinha no garfo e dou pra ele. Agora ele tá comendo carne também. Então, assim, tá funcionando super bem. O intestino dele até voltou. Ele faz cocô a cada 4 dias. Porém, depois desses 4 dias, e pra sair é uma tristeza, porque ele ficou super ressecado. Ele às vezes até chora pra fazer cocô, e isso tá errado. Então já passou do que pode ser considerado normal.
Super importante também a gente observar o cheiro do cocô do nosso bebê. Então, geralmente, a mãe, o pai, a pessoa que fica responsável por fazer a troca, que tá ali dia a dia com esse bebê, é quem vai, às vezes, perceber essas diferenças, né? Essas sutis diferenças entre o cocô de variados dias. Então, às vezes, quando começou a introdução alimentar, percebe que o dia que você oferece determinado alimento, posteriormente, 1, 2 dias depois, é um cocô com um cheiro muito diferente. É um cocô que sai algumas espumas, talvez um cocô que tenha um muco envolto. Então, tudo isso a gente tem que observar, até pensando nas alergias, né? Que geralmente são os cocôs e outras reações de pele, reações gastrointestinais que vão mostrar para nós que tem alguma coisa errada com determinado alimento. Então, observar é sempre importante observar como é que tá esse cocô, né? Até para quando o profissional, o pediatra ou nutricionista que acompanha o seu filho, hora que ele perguntar, né, da cor do cocô, se tem muita diferença ao longo da semana, a diferença conforme você oferta algum alimento específico. Então tem que observar porque a cor e o cheiro do cocô, para os profissionais de saúde, quer dizer muita coisa, tá? Então é super importante você fazer essa avaliação e olhar com frequência.
Nossa, Vanessa, com certeza. A gente percebe que teve uma mudança aqui com relação ao aspecto do cocô dele. E o cheiro, eu acredito assim, ele começou a consumir alimentos sólidos. Então vai mudar um pouco daquele cheirinho, que na verdade quase não tinha cheiro, o leitinho do leitinho materno, né? Então uma criança que só tomava leite materno, ela tem um cheiro de cocô padrão. E aí ela passa a comer alimentos sólidos, então não vai ter outro cheiro, vai ser diferente. Uma vez a gente dá bastante mamão para ele, né? Aí eu fui trocar a fralda, ele tava com. Dava uma lembrança de mamão ali. Gente, é uma coisa bizarra. A mãe fica falando essas coisas, é muito comum. O pessoal acha zoado, mas faz parte, gente. É fisiológico, sabe? E a gente fica reconhecendo muitas vezes. Não que eu fique enfiando a fralda no rosto, cheirando o cocô dele, tá? Mas é que transcende o rolê, assim. E aí a gente sentiu esse cheiro, realmente mudou bastante, mas é um cheiro aceitável. Criança que mama no peito, ou mesmo fórmula, e faz um cocô extremamente fedido, mas é uma coisa assim que não dá para suportar, tem alguma coisa errada com essa criança. Então, é sempre bom relatar o profissional, como a Vanessa fala, que no caso o pediatra, o nutricionista, e comentar, falar, olha, ele fez um cocô hoje que tava insano, não tá dando. O que que a gente pode fazer com relação a isso? E aí, pessoal, olha, a gente fez esse bate-papo hoje para vocês com muito carinho, porque é um assunto muito complicado, é um assunto muito difícil de abordar, porque a gente sabe que gera muito nojo, principalmente para quem não tem filho, eles não conseguem nem imaginar. E na verdade, quem não tem filho acha que trocar a fralda é uma coisa mais absurda, mais horrível, mas e não é tudo isso não. Eu sou uma pessoa muito nojenta, eu sou aquelas pessoas assim que se eu percebo que o lugar onde eu vou é sujo, eu não como no lugar, eu não bebo no lugar. Eu sou muito chata com essa coisa de higiene, até porque eu trabalho na área da saúde. Para mim é um negócio muito complicado. E eu achei que foi de boa a questão da fralda. O meu marido mesmo, meu marido é uma pessoa que não é muito chegada em mexer com escatologias em geral. E ele troca a fralda numa boa. Então, assim, tirem um pouco desse mito de que, meu Deus, o cocô do nenê. Porque o cocô do nenê, ele é seu melhor amigo. Nesse momento que a criança não fala e que ela tem que. Você tem que saber se tá tudo bem com ela. Então, vamos ouvir a música. Tem uma musiquinha do Bita, do Mundo Bita, que fala sobre xixi e cocô. É uma gracinha a música. Vamos ouvir aquela musiquinha por ser extremamente importante. Faz parte da fisiologia, faz parte do crescimento do seu filho, do desenvolvimento do seu filho ou da sua filha, né? O filho que eu falo, gente, é generalizado, tá? E vamos parar com isso, porque é extremamente importante. O cocô e o xixi da criança falam muito sobre a fisiologia e o estado interno da criança, né? Se tá comendo bem, se tá fazendo xixi, se não tá fazendo xixi, se o rim da criança tá funcionando, porque ela vai fazer muito xixi ali, né? Eu sempre trabalhei em laboratório e eu tinha que fazer exame de urina de outras pessoas. Eu tinha que fazer, graças a Deus, no laboratório que eu trabalhava era só com patologias. Eu não trabalhava com fezes, graças a Deus. Mas fazia escarro, fazia vários tipos de líquido ali. Se eu faço de uma outra pessoa, gente, eu não vou cuidar do meu filho, eu não vou fazer do meu filho, né? Tem gente que trabalha como cuidador, como enfermeiro, como médico, como laboratorista também. E a gente faz isso para tantas pessoas, você não vai cuidar do seu filho. Seu filho é seu bem maior. Então, sim, se você tiver que ficar falando de fezes, se você tiver que ficar olhando as fezes do seu filho, você vai fazer, porque é importante, né? E tenha o cocô do seu filho como um indicador de que ou está tudo bem ou pode estar alguma coisa errada, tá bom? Esse foi o podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado. É bem capaz que essa semana a gente lance outro episódio, tá? Porque nós estamos algum atrasados aqui, porque a mamãe aqui está numa fase bem tensa com o bebê drama. Tem dia que eu não consigo nem editar o nosso podcast, mas tá tudo bem, não tem pressão aqui, na verdade tem informação, tá bom? Um beijo para vocês e boa semana. Tchau, tchau!